Olá, eu sou Júlia Morim e essas são suas pílulas de redação. Hoje nós vamos falar sobre a adoção no Brasil. E claro, o quanto que esse número ele não é fixo, por uma razão óbvia. A cada dia, pessoas entram no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e outras pessoas saem, porque o seu processo de adoção ele é completo, ou seja, ele se efetiva. Porém, trabalhando com médias, como eu falei, por ser variável, nós temos uma média de 33 mil pessoas na fila para adoção no Brasil e uma média de 5 mil crianças aptas à adoção. O perfil mais desejado são meninas de até 3 anos e brancas. Crianças com uma idade elevada acima dos 3 anos sempre ficam à espera de candidatos ou até mesmo de pais que tenham escolhido um perfil, por exemplo, diferenciado, como meninos, pardos, negros, acima de 4 anos em diante. E quem pode adotar? Indivíduos acima dos 18 anos, sem uma ficha criminal, não precisa ser rico. E uma coisa que facilitou muito a vida, não só das crianças, como também das pessoas que querem realizar os seus sonhos de serem pais, foi o novo perfil de família e a abertura de casais homoafetivos e até pessoas sozinhas a participarem do processo de adoção. O problema é que ainda existe uma forte herança patriarcal e uma coisa muito atrelada à sociedade brasileira, que é a família perfeita. Casal por homem, mulheres e filhos. Essa forte herança patriarcal, para vocês terem noção, está arraigada em 51% da população, porque são eles que são contra a adoção por casais homoafetivos, alegando que podem influenciar a escolha, a orientação sexual dessas crianças e também afetar na ausência de uma referência de um dos gêneros, masculino ou mesmo feminino. Atrelado a isso, a letargia do processo de adoção também é um entrave. Por quê? Como demora, as crianças acabam envelhecendo e entrando naquele perfil que ninguém quer. Após 2017, o número de adoção no Brasil caiu consideravelmente, uma média de 70%. Justificado pela crise econômica, que acaba trazendo a grande incerteza dos pais em poder, infelizmente, adotar seus filhos por conta do custo que eles podem trazer. E aqui no Brasil, ainda, somente em 1916 que a adoção foi ganhar as suas primeiras regras formais. E a legislação mais entravava, criava mais problema do que favorecia. O processo, ao limitar a autorização de pessoas com idade superior a 50 anos, sem prole legítima, ou legitimada. Só era possível adoção por duas pessoas que fossem casadas, claro, heterossexuais, e procuravam trazer para o núcleo familiar esse adotado, caso não houvesse a presença dos filhos. Se posteriormente os pais tivessem filhos, o adotado perdia todos os seus direitos e era passado ao filho legítimo. Somente a partir de 1977, por meio da lei do divórcio, que essa péssima, esse preconceito em relação ao adotado caiu. Depois de 61 anos, finalmente, o adotivo passou a gozar dos mesmos direitos de um filho consanguíneo. Para deixar a redação de vocês bonita, supimpa, ótimas contextualizações, inclusive argumentos interdisciplinares, intertextuais, podem ser usados. Uma delas é mencionar Machado de Assis, um dos grandes, se não o maior escritor da literatura brasileira. Ele foi adotado negro, uma minoria, foi adotado por uma família abastada no século XIX, e ali ele conseguiu se formar em direito, montou a Academia Brasileira de Letras. Com certeza foi por conta dessa facilitação e dessa bênção, não só para ele, quanto para a própria família, né, que ele conseguiu o seu espaço social. Obras como por exemplo, como Dom Casmurro, em que ele menciona a existência de um agregado, que era como o adotado era chamado e era muito comum nas famílias antigas, que na verdade, por um outro lado, sempre o negativo, exploravam, né, essas pessoas em troca de abrigo, alimentação, colocando-os como empregados domésticos, colocando-os como amas, como damas de companhia. Como não tinham família, davam-lhes teto para que eles lhes prestassem serviço como pagamento. Um filme muito interessante também se chama Juno. É uma longa-metragem que transita também dentro do tema da adoção e da gravidez na adolescência. A garota, personagem principal, engravida do colega da escola e acaba não se sentindo preparada para a maternidade e acaba doando o seu filho para adoção. Indico que vocês vejam, foi um filme indicado ao Oscar em 2008. Para podermos resolver tudo isso, a mídia tem um papel muito importante na desconstrução dessa família perfeita junto com a própria escola, que vai mostrar à sociedade que não existe preconceito, não existe a família idealizada. Existem pessoas que querem ser pais e ajudar essas crianças a se inteirarem e se entregarem à sociedade de forma efetiva, de forma justa, com amor. Uma família precisa de amor e essa criança pode não só usufruir desse amor, mas proporcionar esse amor à família. É um ganho mútuo. Ninguém sai perdendo com isso. Essa foi sua pílula de hoje. Até a próxima.